Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop. E sim, meus amigos, o Morfeu é bem melhor do que o Neo.
Aqui é o Daniel e a ignorância é uma bênção, sim ou não?
Aqui é o Stanley e se isso for a Matrix, por favor, não me acorde.
Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre os 25 anos da Matrix. Esse filme que despertou várias pessoas de várias Matrix diferentes. E digo mais, é somente desse filme. Tudo isso depois da vinheta. Nem parece que já faz um quarto de século que esse filme foi lançado, mano. De verdade. Eu acho que tem tantas coisas ali, a linguagem que ele utiliza, ela é tão densa. Porque não é uma linguagem fácil de ser entendida, apesar do filme ser muito fácil de ser compreendido, né, Stan?
É, pra época até que não, né, cara? Porque uma das grandes popularidades do filme Matrix foi justamente no marketing que todo mundo colocava na frase, né? No final do trailer também vinha, o que é Matrix? Então, tipo, a curiosidade atraiu muito a galera naquela época pra conferir esse filme. Até porque ele era uma aposta bem arriscada, né, cara? Era um filme que prometia revolucionar e revolucionou de fato a indústria cinematográfica, tanto em efeitos visuais como conceitualmente. Foi o filme que trouxe, né, grandes evoluções aí pro cinema e que marcou grandes filmes de ação do início dos anos 2000. Todo filme de ação dos anos 2000 tinha alguém usando um sobretudo, usando óculos escuros, fazendo Bullet uma time. Pose pra câmera. Bullet Time. Principalmente nos videogames também, o Max Payne usou isso muito também nesse recurso. E assim, então, foi um filme que trouxe, né, muitas mudanças aí.
E não era tão fácil de conseguir, tanto é que depois outros filmes da própria franquia tentaram reproduzir e não conseguiram. É meio complicado a gente estar fazendo esse tipo de exposição, principalmente porque o primeiro eu acho que é um filme redondinho, né, não, Daniel?
Cara, com certeza. Matrix trouxe esse visual, né, é futurista, né, cyber futurista e tudo mais, então, é um show de ação, de tecnologia, né, porque ele usa muito conceitos de tecnologia e muito couro.
Muito couro, era a marca dos anos 2000, né, tanto é que a gente tem logo em seguida os X-Men, a gente tem, o que que mais tinha couro, muito couro?
Cara, Missão Impossível 2.
Caraca, Anjos da Noite.
Anjos da Noite.
Anjos da Noite é
Anjos da Noite.
O Bicola, mano. E aí, também tem esse visual dele, né? Que ele faz muito disso. Faz muito uso disso, que é esse tom esverdeado pra algumas situações e um pouco azulado pra outras. Mas é um negócio, muito datado, que tu já sabe de que deve.
É 2000, é anos 2000 isso aí.
É isso mesmo.
Isso fica tão evidente, cara, que eu falei a respeito do Missão Impossível 2. Ano passado, quando ia lançar o 7, né, eu maratonei toda a franquia. Cara, quando chegou na cena final do segundo filme, cara, era tão brega, porque ela fica evidente essa estética de usar slow motion, fazer uma cena de ação, fazer aquele carão pra câmera. Cara, muito brega essa estética.
O quão bom é essa realidade que eles se encontram, né? Até porque com as informações que a gente vai adquirindo com o filme, a gente percebe qual fim tomou o nosso mundo, né? O mundo real mesmo. E aí tem algumas questões de essas coisas sobre tecnologia, sobre eles serem usados como bateria e tudo mais, né? Esse mundo que está em decadência e só o que sobrou foi essas máquinas e algumas pessoas que estão tentando sobreviver, né?
Inclusive, cara, só fazendo uma rápida sinopse, né? O filme começa justamente com essa pegada, que é um programador, né? Um garoto de programa.
Garoto de programa,
é um garoto de programa, né? Que tá...
Que também tava na época, né, cara? Muitos filmes dessa década já vinham com essa estética, bora botar o cara pra ser o cara do TI aí no filme.
Era da informática, né? A internet ali crescendo, meio que as pessoas sem saberem muito bem pra onde qual seria o direcionamento que seria feito a partir disso.
E era
disso.
O ano do bug do milênio
também.
Do
milênio. Inclusive, cara, vou fazer aqui abrir aqui meu coração... Porque Matrix é um filme que eu gosto muito, o primeiro filme, ponto. E o Bug tem esse nome, e a estética original do Bug era pra ter essa mesma equivalência do Matrix, cara. Porque, tipo, eu sempre gostei desse neon, apesar de verde não ser minha cor favorita, mas, tipo, soube representar. Então, o Bug, por que é o Neo? O Neo nada mais é do que um Bug dentro daquela Matrix, né? E depois a gente descobre que, na verdade, é um erro que o arquiteto não consegue resolver, mas ele acaba sempre aparecendo, né? Mas, enfim. E aí esse cara lá, que é um programador e etc., acaba sendo chamado para ação, né? E é engraçado que ele cumpre todo o requisito dos três atos, né? Ele é chamado para ação logo no primeiro momento, e aí, tipo assim, a vida dele começa a virar de cabeça para baixo. Eu acho que mesmo ele não aceitando, o mundo continuaria de cabeça para baixo para ele. Porque ele estava muito inquieto naquela realidade que ele estava.
Sim, até porque ele estava insatisfeito com o trabalho dele. É tanto que ele fazia serviços fora a parte justamente para ser uma válvula de escape para aquilo que ele fazia, né, no trabalho dele, que era entediante.
O Neo tem essa dualidade, né? De dia ele é o garoto de programa numa super corporação ali que só vê aquelas pessoas como mero trabalhadores, e de noite ele é um hacker, né? Ele faz essas coisas. E não só ele é um hacker, como ele também está por dentro de todas as informações, né? Que ele já estava procurando o Morpheus há um tempo, né? E já sabia das coisas que estavam acontecendo.
E assim, uma parada que eu acho muito perspicaz dele é quando ele tá naquela de, tipo assim, não sei se eu tô dormindo, se eu tô acordado, eu não sei em qual momento eu tô da vida aqui. E aí ele recebe aquela mensagem do Morpheus, que pra mim é o cara mais espetacular do filme, pô. Porque ele tem a
paciência. Cara, com certeza.
Ele tem a paciência, né? Ele que, tipo assim, meio que. Se a trama tá muito correndo, ele para e faz ela ficar mais lenta. Ou se ela tá muito
ele
lenta.
Ele é o personagem de orelha, né, cara?
Exato.
O personagem tá ali pra te guiar.
Ele consegue fazer isso muito bem. E o personagem do Fishbird faz isso muito bem, cara. Porque qual é a pegada? Ele ali é o dosador. Pô, se a cena tá aqui muito rápida, vamos colocar um pouquinho de diminuir essa ação. Vamos colocar outra parada. E pra mim ele é o cara mais foda dali, porque ele teve a paciência. Tipo assim, tanto é que quando eles saem lá da vidente, eu esqueci, da oráculo. Ele chega lá e, tipo assim, aí o Neo sai todo decepcionado, porque até então ela diz pra ele: não, isso daí é só mais um estúpido, é só mais um, vai-te embora, sai daqui.
É só uma neura aí do Morpheus.
O Morpheus tá exagerando aí na veia, tá demais esse rapaz aí. E aí, tipo assim, ele vai todo triste, aí o Morpheus, aí ele diz assim: Morpheus, ele, não, o que você... O que aprendeu, o que você. Que ela disse pra você é pra você. Não repasse pra ninguém e tereréus. E aí, tipo assim, ele passa uma confiança pro Neo que nem o Neo tinha. Quando eles estão lá na luta final, aí a. Eu esqueci o nome da personagem.
A Trinity.
Sim, a Trinity chega lá e diz assim: o que que tá acontecendo com ele quando ele tá. Pouco antes dele se desviar lá das balas. Aí o Morpheus diz assim: ele tá acreditando. Tipo assim, agora, a partir desse momento, ele deixa de ser aquele cara que era o cara decepcionado pela vida, que era o cara que, tipo assim, não sabia nem qual era a razão dele estar ali. Mas a partir do momento que ele teve o despertar, ele conseguiu ter essa consciência e aí pôde acreditar.
Cara, bicho. É o efeito dragão guerreiro, né, cara?
Sim.
O Panda, o Po, é totalmente desacreditado nele. Aí quando ele abre o pergaminho, tipo, não vem, não tem nada. E aí depois ele percebe, cara, o destino é você que faz. Então, tipo, a mesma coisa aconteceu com o Neo. Ele era, em tese, né, o escolhido. A gente descobre que não existe essa parada de escolhido, mas ele assume
essa papel. Responsabilidade.
Ele escolhe ser.
Sim.
Ele assume essa responsabilidade.
Sim, a gente sabe que pra todo bom iniciante, né, como é o caso do Neo, ele precisa desse lado profético. Mas, tipo, eu acho que o filme tem um texto muito bem conduzido a ponto, tipo assim, de cada frase ser um... Pô, isso aqui dá pra botar no Instagram.
Ser um choque, assim, pá.
É.
Como vocês estavam falando aqui, pra completar o que ela está perguntando, o filme é muito baseado nessas informações. A gente tem muito simbologias e tudo mais. Tem as irmãs Wachowski, que elas são produtoras do filme, elas têm muito essa veia ligada, né, com essas informações. Você vai pegando vários textos, tá? Textos da Bíblia também e tudo mais. Então, o Neo é um anagrama, né, tipo de One, né, que é The Chosen One, o escolhido. Então, e é isso que o Morpheus acredita. Então, tipo, tem várias informações que deixam bem na cara dele, assim, que, tipo, você é o escolhido, mas tipo, você não vai receber tudo de mão beijada. A parte do oráculo, ela falou que parecia que ele tava esperando alguma coisa, e tem muito disso, entendeu? Tem, pra quem estuda e quem escreve e já tem conhecimento da jornada do herói, vai saber o que tá acontecendo. Tem o chamado do herói, tem... o renascimento, tem várias etapas ali que é o filme do Matrix, do início ao fim, entendeu? Não na ordem de etapa ali, mas às vezes anacrônico, né, e tudo mais, mas você vai entender que tem muitas informações interessantes ali. Ele tem várias dessas frases aí que a gente acha icônica, que a gente começou aqui, e que não falta é essa variedade de informações que a gente encontra nesse filme tão maravilhoso.
Cara, pra mim, uma das frases que, tipo, me sabe, explodem a cabeça é quando o Neo, ele tá deitado, ele acabou já de despertar, aí ele tá deitado e ele... eu imaginei que aqui eu não fosse sentir dor, mas meus olhos estão ardendo. Aí ele, porque é a primeira vez que você está utilizando, que você está usando eles. Sabe aquela parada assim, caraca, bicho.
Aquele tapa na cara, tipo assim, caramba, olha. Também, quando o Neo e a Trinity já resgatam o Morpheus, e aí ele fala pro Neo, né, você vai aprender cedo ou tarde que existe uma diferença entre trilhar o caminho e conhecer o caminho. Tipo assim... É justamente aquela parada que a gente falou, tipo, o Morpheus ia morrer cegamente acreditando que o Neo era o escolhido, mas o Neo, tipo, só aceitou aquilo pra salvar o Morpheus. Então, tipo, ele adotou pra si essa decisão.
Um outro ponto também que eu acho muito interessante, que, além da história ela ser complexa, porque até o presente momento, começa ali a falar um pouco mais... de forma mais, não digo maçante, mas é um pouco mais afirmativa a questão do uso das tecnologias, né? A gente só tinha visto até então um ponto tão retundante assim no Exterminador do Futuro, que até então a gente já tinha perdido as esperanças de que iria dar certo, né? E aqui eles falam da inteligência artificial... do Smith, como essa inteligência que acaba fazendo as modificações apropriadas, né? Tanto é que quando eles estão na Matrix, qualquer coisa que o Smith ou os seus agentes queiram estar presente, eles estão. E tipo assim, é muito bizarro.
Né?
É muito bizarro, é muito bizarro. Eu acho que até pro ano de 2000, todas essas, a parada da internet, as modificações que quando o Smith entra na troca de corpo com a outra pessoa, o próprio Neo, quando ele tem o primeiro lance, depois dele ter escolhido, que ele toma a pílulazinha lá, que ele vai tocar naquele espelho, que o espelho começa a...
Essa cena é muito maneira, cara.
E aí, tipo assim, ele começa a ficar desesperado, que, caraca, tá gelado. E ele, e aí o grito dele... vai se transformando exatamente num grito, tipo, meio que metálico, meio... Putz, tipo, cibernético. Aquele cibernético. Lembra muito aquele discador de quando a gente entrava na internet.
Toda vez que eu vejo esse filme, eu lembro essa cena, eu sempre lembro desse detalhe, cara.
Com certeza, tipo, tem várias analogias também, né? O próprio Smith fala pro Morpheus naquela cena icônica, né? Que ele fala que os seres humanos são praticamente como vírus, né? Que eles ficam se alastrando e quando não tem mais o que fazer, ele vai pular de um corpo pro outro.
Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura.
Ele faz essa analogia, mas quem acaba se tornando um vírus futuramente é ele, né? Depois de ele ter sido contaminado pelo Neo ali. Eu achei que ele poderia ter sido uma ideia não muito inteligente, né? Tipo, ele ter entrado dentro do programa e aí pode ser que ele tenha se tornado essa ameaça depois dele ter feito aquilo, né? E tem várias informações, tipo, as próprias máquinas, né? Tanto na própria Matrix quanto no mundo real que a gente conhece lá, tem aquelas sentinelas, eles usam, né, o pulso eletromagnético, então tem aquelas Nabucodonosor, né, que é a nave deles, que também é incrível, e como ela se locomove e tudo mais, não é nesse, né, é no segundo que tem aquela cena icônica que ele faz aquelas manobras lá muito loucas.
Segundo filme? Esquece isso aí, macho. Não tem isso aí não, pô.
Nem existiu isso.
Nem existiu. Não dessa realidade. Não dessa realidade. Foi apagada.
É sobre isso. Mas aí é que tá aquilo que tu falou, né, Carlos? O primeiro filme ele é tão redondinho, tanto nos seus conceitos quanto na sua história, que quando você vai comparar, tipo, a qualidade desse filme com as demais sequências, é absurdo, cara. Esse filme ele consegue sair na frente facilmente. Tipo, se comparado com as outras três sequências.
E ainda tem uma outra, por exemplo, eu acho que a maior dificuldade é você continuar um filme que foi tão, tão bem feito, porque essa é a referência que você vai ter. Mas aí a gente tem, além logicamente dessa questão do próprio filme, a gente vai ter a questão da abertura do próprio mundo que aquilo ali acontece, por exemplo, Animatrix, que na minha opinião deveria ter tido muito mais enfoque do que as próprias continuações, porque eles acabam explorando muito mais o mundo real propriamente dito, né? Sem necessariamente estar se apegando a construções que foram feitas, por exemplo, no segundo e terceiro filme, que já é uma parada mais no mundo propriamente dito, né? No que sobrou dele, na verdade. Então,
já tem aquela missão messiânica, né, do Neo, de ser o salvador e tal.
Exato, porque querendo ou não, você já consegue entender que o Neo é o cara mais... É o cara mais pica que tem ali, né? Qual é a consequência disso? Tipo, já perde muito a questão, tipo assim, se ele acontecer alguma coisa aqui, o cara já morreu uma vez, vai ficar de boas, entendeu? Não tem mais aquela urgência, aquela necessidade de você estar todo o tempo ali, putz, o que vai acontecer aqui e tal. No Animatrix,
essa sensação de novidade, né?
Exato, no Animatrix não, tipo, esse senso de responsabilidade, esse senso, você perde completamente, porque, tipo assim, qualquer personagem realmente ali pode acontecer alguma coisa, e eles usam muito bem isso pra segurar a audiência. E é bem melhor do que os outros filmes, cara. Vou mentir, não.
Na Animatrix, que o Carlos acabou de comentar, a gente tem algumas informações que a gente não tem no filme, né? Que a gente só vê de relance que o mundo tá destruído, né? E os seres humanos estão sendo usados como pilhas, e aí, tipo, a gente não vê o céu, né? Tu não tem como saber o que aconteceu ali. E na Animatrix é explicado que os seres humanos, nos últimos tentativas de atrapalhar as máquinas, eles destruíram o céu, tipo, eles não tem como eles fazerem a captação de energia solar, então esse é o motivo deles usarem seres humanos como pilhas. Isso é uma informação bem interessante.
E a gente só viu, acho que foi no primeiro, quando o Morpheus está falando com o Neo, que ele diz assim, isso aqui é a Terra que você imagina, isso aqui foi o que sobrou dela. Aí tem uma televisão no meio de um céu todo nublado.
O local todo destruído.
E aí o resto é tudo já meio acabado. Mas, tipo assim, não tem realmente uma profundidade que tem no Animatrix. né? É. E tipo assim, e não foi uma série que foi dado o devido valor, eu acho.
Até mesmo os games, né, que foram lançados na época do segundo e terceiro filme, eles eram mais expansões dos dois filmes do que informações adicionais, né, do que deveria ser. Mas a Animatrix é de fato um dos melhores produtos que foram feitos já para essa franquia. Que inclusive eu acho que seria muito mais interessante, ao invés da Warner ficar fazendo novos filmes, faz uma série, cara. Aproveita que tem o HBO aí, faz uma série nesse universo.
O fato curioso é que, com relação a essas cenas, né, a gente vê o making-off delas, e aí são várias câmeras posicionadas, tirando uma foto, né, sequência de fotos, e aí tem essa imagem como fosse um 360, né? E também um outro fato curioso é que essas cenas de briga, de slow motion, elas são muito demoradas para a época. É, aquela cena, a cena do metrô, foi, se eu não me engano, 190 dias para serem filmadas. Eles queriam fazer em menos, né? Mas aí acabou sendo esse tanto. Até mesmo aquela cena de perseguição na rodovia, eles recriaram uma rodovia. Eles tinham a licença para fazer, né, a filmagem, só que eles queriam mais liberdade, então eles acabaram fazendo a própria rodovia deles numa base que estava abandonada. Então, tipo, eles têm muito essa vontade de fazer as coisas com muito esmero, e os filmes de hoje não tem, né, que é mais barato fazer, né, com CGI e tudo mais, e aí não tem mais esse apreço que eles tiveram para fazer essas cenas tão icônicas.
Isso é uma coisa que, de fato, o cinema hoje em dia carece muito, né, cara? Os estúdios hoje em dia optam por fazer o mais barato, e esse mais barato acaba saindo bem caro no resultado final. A gente viu aí, principalmente as produções mais recentes da Marvel, como essa troca entre efeitos práticos por totalmente CGI afetou no desempenho não só visual dos filmes, como também influenciou também no roteiro. Então a gente tá vendo aí que no início dos anos 2000, alguns filmes ainda buscavam fazer essa mescla, né, entre efeitos visuais de CGI e efeitos práticos.
Mas aqui vou eu defendê-los. Estou eu aqui para defendê-los. Por quê?
Vai defender o rato.
O que que eu vou defender aqui? Vou defender que as irmãs Wachowskis voltaram, quer dizer, só uma das irmãs voltaram no quarto filme. E também foi vendido como um filme que não usaria tantos efeitos visuais e foi a bomba que foi. Entendeu?
Já que vão estragar o meu filme, deixa que eu mesmo estrago. Então, basicamente isso.
Aí, o filme foi vendido, inclusive, uma das cenas memoráveis, que é a cena que estão a Trinity e o Neo no alto daquele prédio. E aí tem uma explosão, e na explosão tem e tava os atores lá. Isso. E teve também, e eles usaram realmente pequenas explosões nesse prédio para poder parecer uma realidade maior, e foi a bomba que foi. Então, assim, não é o CGI que vai dizer se o filme vai ser bom ou não. É a história que os caras estão contando ali, malandro.
Não foi uma bomba no bom sentido, que nem a cena do helicóptero, né?
Não, pô. É. Mas venhamos e convenhamos, aquela cena que eles estão, que tá o Neo, do primeiro filme, que tá o Neo e a Trinity, tipo assim, pilotando, e o Morpheus está preso, ele sai correndo, e aí tipo assim, não vai dar, e você fica... Putz, sabe, tipo, a tensão vai sendo gerada, e aí estão os dois personagens.
É legal porque o Neo chega lá, outro, já pronto pra matar o Morpheus, né, porque ele mete uma metralhadora.
Alguém tem que se sacrificar, irmão. E aí tá um de frente pro outro, e a câmera vai meio que rodando assim. Nossa, cara, esse plano é muito, muito bem elaborado. Porque você observa a cara de desespero do Morpheus pela primeira vez no filme todo. E você vê a cara de desespero do Neo. Tipo assim, pô, será que eu vou conseguir? E aí ele consegue durante um determinado período, e aí depois os dois se jogam naquele outro prédio. Mas isso aí...
O desespero do Morfeu é o Neo ter usado daquela ponto 50 e atirado pra todo canto e não ter acertado o Morfeu, só os agentes, né?
Não, porra, mas faltou... Eu acho que pegou um fio de cabelo do Morfeu, só pode, mano. Eu fui assistir o filme para falar um pouco mais precisamente sobre o filme depois de 25 anos. E assim, me causa um certo baque a cena final, sabe? Tipo, pô, forçaram demais aqui. Porque qual é a parada? Tu já tem um ápice, pô, tu já tá ali no auge com a cena do metrô. Acabou, irmão. Encerra o filme. Aí tem lá um monólogo do Neo saindo da cabine e virando Superman. Porra, mano, não sabe?
Não, mas aí que tá, cara. Isso volta pra aquele ponto que o Daniel falou, que ninguém dava o salto de primeira. Então, tipo assim, né, a segunda vez do Neo, ele nem deu salto, ele voou, cara. Então, tipo assim, porra, o cara já tá tão foda que, tipo, dane-se pra ele. Ele pode fazer o que ele quiser dentro da Matrix.
Não, mas, sabe, tipo, pra mim ele já tava foda ali só de ter falado pro agente Smith: meu nome é Neo, seu filho da puta. E brau. Entendeu? Pra mim ali terminou o filme.
É Neo que versão Capitão Nascimento.
Pô, ali já acabou, malandro. Porque na minha cabeça, ele já tinha mostrado o seu domínio da velocidade. Era uma velocidade, pô, tipo, tanto é que tem esse primeiro comentário com... Peraí. Simba. É, o meu gato tá arranhando a porta.
Mas não tá saindo não, Rodney.
Ah, então beleza.
Eu tô ouvindo.
Tá ouvindo?
Então o que que acontece? Tipo, pra mim ele já tinha sido na velocidade, que ele diz assim, não foi rápido o suficiente pra Trinity. E depois ele consegue, tipo assim, mostrar realmente a velocidade dele. Já tinha mostrado também a questão de como tão poderoso ele estava a ponto de entrar naquele agente e explodir ele de dentro para fora. E, inclusive, se vocês perceberem, ao redor dele, meio que ele vai dilatando o espaço. Sim, que é, tipo, sim. Assim, a câmera meio vai comprimindo e as laterais ficam todas distorcidas. Então, assim, pra mim, já tava redondinho aquela parada. E aí, quando ele vai ter aquele monólogo e tal, porra, mas se aquele monólogo não fosse feito por ele, e sim pelo nosso querido Morpheus, aí pronto, meu. Aí entrega, pra mim, era o filme do, sabe, tipo, perfeito. Sabe? Absoluto cinema. Mas...
Mas poderia até ser um monólogo feito pelo Morpheus. Pronto. Já falando pra outra pessoa que tá se libertando da Matrix também.
Pronto, olha aí, porra.
Tá ou vendo? Então, tipo assim, ou então dá um close no Morpheus, aí tipo assim, aí é só vez de se libertar. Pá, acaba o filme. Pronto.
Pronto.
Acabou o filme.
Mas eles fazem isso bastante, né, com relação a essas coisas assim pra deixar mais impactante, né? E sempre fazendo alguma coisa que as pessoas achavam que era impossível, né?
Eu, a minha primeira vez que eu assisti esse filme foi uma terça-feira pelo SBT. Grande Silvio Santos, obrigado por proporcionar esses momentos aí na minha infância. E a cena que me deixou chocado na época que eu assisti esse filme era justamente a cena que o agente Smith colocava aquele inseto no umbigo do Neo, cara. Aquilo ali eu fiquei tipo traumatizado com aquela cena.
Acredito que tenha sido no SBT também, principalmente de noite, que sempre tinha esses filmes com essa bilheteria um pouquinho melhor, né? E essa qualidade, acho que ele apostava pra colocar esses filmes à noite, tipo sábado, domingo, alguma coisa assim.
Cara, eu assisti ele em VHS, então famoso VHS.
Tempo bom.
Caraca, irmão. E eu me lembro certinho da capa dele.
Quando era um jovem Carlos Braz.
Quando
aí,
era apenas um little Carlos Braz, bicho. Era sensacional, porque eu já me apaixonei pela capa, que era a Trinity, o Morpheus, e aí ao centro via o Neo. E aí tipo, uau, nossa, bicho. E era muito bacana o menu, porque ele não começava automático, né? Tinha um menuzinho lá. Porra, bicho, o menuzinho fazia um diferencial desgraçado, mano. Porque eram todas letras em neon. Nossa, muito bom, muito bom. Bons tempos.
Nota pro filme. A minha nota pra esse filme... Eu vou botar um 9,5, cara, pra esse filme. Eu, assim, eu gosto bastante do Matrix. É, cada vez que eu assisto esse filme, eu entendo um significado diferente pra cada cena e pra cada personagem que tá sendo descrito ali. Eu passei a gostar do Cypher com o tempo, cara. O tempo fez bem pro Cypher. Eu entendi o lado dele com o tempo. Então, tipo assim, se eu tivesse dentro da Matrix, provavelmente eu ia ficar também preso ali. Tipo, não, mano, deixa eu curtir aqui, tô de boa.
Me deixa
tô comendo meu bicho aqui. É sintético.
Que eu sei que não existe, mas é o que tá me dando sustento aqui. Sustento físico, não, mental. Como é aquela papinha de merda? Daniel.
Olha, não tem como negar que é um bom filme, então, com certeza um 9, 9,5 por aí. Até porque ele revolucionou e trouxe toda essa temática mais voltada para a tecnologia que a gente não estava tendo tanto. Tem as partes das máquinas, da era da informação, dessa tecnologia, então tudo isso me chama muita atenção. Fora a parte das lutas e da câmera lenta, então, tipo, é icônico demais.
Bom, enquanto eu acesso aqui a minha loja de VHS, ficam vocês aí, esse é o momento jabá.
Aqui é o Daniel e eu queria agradecer por ter participado desse episódio, ter relembrado esse filme que fez a nossa infância aí, vários momentos de ação e bullet time, então o arroba vai ficar na descrição e até a próxima.
Aqui é o Stanley, quero agradecer aí mais uma vez pelo convite do meu querido Carlos Prats, adorei comentar aqui a respeito desse filme. Matrix é um filme que vale muito, cara, principalmente para quem nunca se interessou pela franquia, mas gosta dessa temática, a respeito de filosofia, de crítica social, até mesmo tecnologia. É um filme que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo tem que assistir, pelo menos o primeiro filme, porque esse primeiro filme, a história dele é bem fechadinha, tipo, você pode até ignorar as outras sequências, mas esse primeiro filme é muito bom. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba é @stansauro. Lá eu coloco algumas notícias sobre filmes, séries, jogos, um pouco de zoeira. E é isso. Qualquer coisa, tamo por aí. Mais uma vez, obrigado, Carlos.
Sim, meus amigos. E para vocês que estão nos ouvindo e vendo a partir desse exato momento, também de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no _bugpop, tanto no Instagram quanto no TikTok. E para você também que deseja nos seguir no YouTube, basta nos seguir lá, nos procurar por Bug Play Oficial. E aí você se inscreve que toda semana tem várias novidades, inclusive esse podcast também em vídeo. A todos vocês, nosso muito obrigado Stan, muito obrigado Daniel e Craig! Eu esqueci meu óculos, mas pode me conectar.